Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman. Voltamos, segundo bloco do Cultucada. Hoje estamos falando com Estrela Leminski e Théo Ruiz, e o assunto é a Feira da Música do Sul. Falamos rapidamente sobre as impressões da última edição e eu quero saber de vocês agora um pouquinho dessa edição, como foi a curadoria desses artistas, essa escolha de gente que já participou, qual que foi esse review aí, como foi a curadoria?
Pois é, essa curadoria foi uma curadoria feita assim, muito, muito às pressas, digamos assim, né? Porque a FINS, essa edição da FINS, essa metade dela, pelo menos, conta com o apoio também da Aldir Blanc, né? Uhum. Então, por ser inclusive um edital local, né, a gente tinha que fazer coisas locais em Curitiba. Então, a gente aproveitou justamente isso e falou assim, poxa, a gente vamos revisitar, então, alguns, né, dos artistas que foram showcase ou que participaram do circuito off da FINS, né, assim, todas as edições, para, enfim, valorizar justamente quem participou da história da FINS, né? Então, eu acho que acabou sendo um grande abre-alas para essa edição de 2021, justamente valorizando as pessoas que ajudaram a construir a história da própria FINS, né? E aqui da nossa cidade, de Curitiba. Então, claro que a FINS ela tem essa preocupação regional com os três estados do sul, né? Também é aberta a outras bandas de outros lugares, né? Sempre foi, quer dizer, desde a edição de 2018, a gente sempre abriu para bandas de outros lugares, né? Mas a gente nunca perdeu o foco, né? Que é justamente incentivar ainda mais o mercado do sul do país, né? E Curitiba, como é a sede tradicional do evento, sempre teve um destaque ainda maior, né? Em todas as edições de showcase, sempre um artista curitibano encerrava as noites de showcase, seja a noite gaúcha, a noite catarinense, ou enfim, né, de outros lugares, que a gente dividia os palcos, mas era sempre, né, um artista, né, que a gente chamava o artista anfitrião, encerrava aquele dia de showcases, né? Então, justamente por conta disso, a gente falou assim, olha, nada mais justo, né, da gente recuperar alguns desses anfitriões, né, das outras edições da FINS, para abrir, né, a edição de 2021. Então a gente fez uma seleção também. Se a gente pudesse, a gente colocaria mais, a gente teria colocado todos, né, uhum, os artistas curitibanos, mas a gente procurou espalhar bastante, né, pegar artistas desde a primeira edição, como é o caso do Machete Bomb.
E da Raíssa,
né, até quem participou das mais recentes, como o Central Sistema de Som e a Janine Matias, né?
A Raíssa, aliás, foi o primeiro showcase do primeiro dia da primeira edição da FINS. Então é muito legal ter ela. E também tinha um aspecto bem interessante, assim, é a quinta edição da FINS, né? Então, assim, o que a gente pode contribuir para a cena que não seja mais um encontro com outros programadores, que tem muita gente no Brasil ainda para vir para a FINS, que é justamente uma tendência de análise de dados, porque muitas vezes, por exemplo, quando um artista ou um festival vai vender o seu peixe, ele não sabe quanto o seu peixe vale. Então, uhum, como é que você vai vender o peixe, né? Então, a gente precisa de números, a gente precisa de mapeamento, a gente precisa entender do ponto de vista financeiro e de sucesso do que o que a gente faz e se funciona pra gente. Então, ter um estudo como o da Dani Ribas mapeando esses artistas, que é esse trabalho que está sendo feito com essas bandas, faz com que também seja mais isso também dê, assim, na verdade, né, ensine também outros artistas a analisarem os seus dados, porque eu acho que essa é uma grande dificuldade que a gente tem. A gente acaba tendo parâmetros muito simplórios, como likes, né? E a gente tem parâmetros muito móveis, né? Uhum. Antes era a quantidade de discos que vende, quantidade de downloads do disco, daí agora audições e seguidores e curtidas, daí agora a gente tem engajamento e E é, são muitas variáveis, né? O artista, tem artista que funciona bem na internet, né? Tem artista que funciona bem no, no... vai bem no Spotify, mas não arrasa no Instagram. Tem artista que é artista de Instagram. Uhum. E... então, essa, essa troca com o público é muito uma análise muito pessoal, né? Assim, no sentido de cada artista vai ter o seu perfil, uhum, né? E a forma de analisar isso... é, eu, pegando essas bandas de exemplo, a gente achou que seria bem interessante para dar um start. A gente ainda quer fazer um mapeamento é, mais amplo e continuado, de alguma forma, uhum, disso, mas cada vez mais é fundamental a gente entender se o que, o que a gente está fazendo é, chega nos lugares certos. Porque a tendência do, do artista é viver numa montanha russa. Num dia você acorda e você pensa, meu Deus, eu sou gênio, eu tenho muitos fãs, tô, ai, todo mundo me ama, que maravilhoso. Aí no outro dia você fala, eu sou uma droga, eu nunca mais vou fazer isso, gastei dinheiro e fiz um disco pra nada, o que, que uhum, eu tô fazendo? Ninguém me ama, só, nem, né, só a família elogia, os melhores amigos. Então assim, essa oscilação, ela pode ser mais controlada, claro, com terapia sempre, com análise de dados. E profissionalização mesmo, e principalmente autoanálise, né? De entender como, qual é o nicho desse artista, quais estratégias funcionam melhores que outras, onde que ele precisa, é, para onde ele precisa olhar, investir. E às vezes esse investimento é muito doido. A gente teve um acesso agora ao estudo da Dani Ribas, uhum, e é o autoconhecimento, às vezes, por exemplo, vou me pegar de exemplo, né? Que ela me analisou. É a minha categorização sobre o gênero musical que eu me encaixo. Eu acho que eu tô fazendo um tipo de som, mas quem escuta fala, não, isso aqui é rock.
É,
ela tá fazendo MPB, né? E isso aqui é rock. Então, uhum, assim, é importante entender o que os parâmetros me levam, como que o algoritmo me enxerga, porque isso vai influenciar e muito como o público vai consumir o meu trabalho. E isso também influencia, porque hoje é esse tipo de coisa... influencia também é, quem vai me selecionar para um festival, quem vai querer ser meu empresário, ou agente, sim, ou produtor, ou, né?
Então, a Dani Ribas é incrível, inclusive, né? Bom, vocês falaram de dados, eu ia já engatar nesse assunto desse estudo. Essa moça é uma incrível, ela consegue transformar em dados empíricos e a gente consegue olhar para onde estamos indo, quem somos, quem são, né, os profissionais da música. E acho que dá até para começar a pensar numa construção da linguagem do artista também, né? O artista pode usar isso como uma forma também de entender a forma de criar e se posicionar nas redes, né? Me contem um pouco mais desse estudo, como que, em que pé está, como que ele vai ser feito e se já foi finalizado.
Então, é algo que a gente... foi uma confluência de fatores, assim, né? Que casou com essa proposta nossa desse ano de ampliar, né, a ação da FINS, né, durante o ano, e também de não ser somente... Bom, a FINS, ela sempre foi já mais do que um festival nesse sentido, né? Não se aproxima a essa coisa do entretenimento que é o festival, que é incrível, maravilhoso, né? Uhum. Não vejo a hora de voltar, mas a FINS, ela tem uma abordagem, uma proposta de business mesmo, de negócios, né? É, a preocupação com o mercado. Então, essa expansão da edição esse ano passa muito pela ideia e a proposta desse estudo, né? Então, a gente, né, em contato e parceria com a Dani Ribas, né, que tem a produtora dela, a Sonar Cultural, que está fazendo vários estudos, não só, né, com esses artistas de Curitiba, mas tem artistas, né, de São Paulo, acho que de Minas Gerais, enfim, tem da Bahia. Uhum. Ela tá fazendo uma base de dados incrível, muito interessante, de vários lugares do Brasil, né? Então, Curitiba está participando, né, desse estudo dela através da FINS, né? E a nossa ideia é justamente que seja o começo só, né? Porque para fazer esse estudo dá trabalho, é uma pesquisa, assim, eu que estou acompanhando mais de perto com a Dani, assim, gente, é uma trabalheira, mas, em compensação, a ideia é, a longo prazo, a fim justamente ter um banco de dados grande o suficiente para a gente ter uma ideia e uma noção de como funciona o mercado curitibano, em primeiro lugar, para depois, quem sabe, a gente ir expandindo para o Paraná, para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul, né? Então, a ideia é caminhar nesse sentido de ter uma ideia da indústria da música, né, e do mercado, primeiro aqui do sul do Brasil, e como que a gente se insere, né, primeiro no mercado nacional, para depois falar também do mercado internacional. Então, acho que claro, né, tudo isso que eu falei é um grande sonho que a gente tem, que eu sempre tive na FINS de fazer isso, né? Então, a gente está começando agora com esse estudo qualitativo, né, pequeno, mas a ideia é ter dado subsídio, justamente para tudo isso que a Estrela falou, né, os próprios artistas saberem, né, os seus indicadores, os seus dados digitais no Spotify, no Instagram, etc., como que eles conversam também, né, um com o outro, esse dado, interfere no Instagram, ajuda, atrapalha, enfim. Mas também para a gente pensar de uma forma coletiva, né, pensar como indústria da música em Curitiba, no Paraná, né, no Sul, ter esses dados, ter subsídios, porque o nosso setor carece muito de informações e de dados, né, sempre. Então, são pouquíssimos eventos que têm, por exemplo, a ideia de quanto que o seu evento impacta, né, na economia da cidade, na economia do estado, né? Então, a gente tentou fazer isso, né, em 2019, a gente tem alguns dados disso, mas também ainda é muito, muito incipiente, né? E também, qual é o impacto desses artistas, né, na economia da cidade, né? Então, um show da banda mais bonita da cidade, fora, através, né, claro, esses indicadores é um começo disso, né, do Spotify digital, mas enfim, um objetivo a longo prazo seria conseguir compreender, né, como um show da banda mais bonita fora interfere na economia de Curitiba, como um show nosso interfere também, como que a gente interfere daí também positivamente na cidade que a gente está indo fazer show, enfim, né? É uma cadeia extremamente complexa, né? E claro que é um estudo, estou falando de estudo aí de talvez de 10 anos, né? Sim. Mas tem que começar em algum momento. Então a gente, né, em conversa junto com a Dani, achou melhor por bem, né, fazer primeiro esse estudo inicial, né, qualitativo dos dados desses artistas. Então, também é um reconhecimento para esses artistas que já participaram, né, das edições anteriores, abrindo, né, para eles terem essa noção, essa consciência desses dados, e vai ser um estudo público disponível para todo mundo. Então, outros artistas que não fizeram parte diretamente desse estudo vão poder baixar um e-book que a gente está organizando mesmo. Está quase pronto, vai sair na sequência do Festival FINS, né? Eu também faço parte das nossas atividades aí ao longo do ano. E esses artistas vão poder pegar e ter como exemplo esse estudo e falar: nossa, será que nas minhas redes eu posso pegar isso de exemplo? Posso pegar isso para tentar melhorar o meu desempenho? Enfim, né? A gente não tem como, isso eu falo desde do meu livro, né, Mi? Que eu já falei também algumas vezes no programa aí. O artista não tem mais condição de ficar somente nos bastidores da sua carreira. Cada vez mais está sendo exigido o protagonismo, né? Exato. Isso tem um lado ótimo, tem um lado maravilhoso, e o lado ruim, que é o trabalho mesmo cada vez maior que nos é exigido, né?
Sim.
É rede social, é Instagram, tem que monitorar coisa em rádio, enfim, é muita coisa, e tem que gerenciar a carreira, e tem que... né? São muitos tanks que realmente a gente passou a ser quase que obrigado a prestar atenção. Não dá para passar batido, né? Enfim, então, o estudo também serve um pouco de subsídio para outros artistas seguirem nesse caminho, entenderem um pouco mais o seu desempenho, os seus dados, enfim, da sua própria carreira.
Exato, pelo menos para colocar alguns indicadores da carreira, né? Para ver se realmente, como que está indo isso. Só no sentido de ter esse modelo de indicador a ser seguido, acho que já é um grande avanço ao mercado da música como um todo, assim. E fortalece isso. É muito legal, é muito incrível esse estudo, porque ultimamente, por mais que queiram nos privar, né, censurar os dados e parar os monitoramentos, a gente vê aí a história de censo caindo, o computador do INPE que vai ser desligado. Quem tem dados em terra virtual é reina. Então, insistam nesses mapeamentos que valem muito a pena para nós todos. Inclusive para entender, né? Eu acho que isso é o grande barato da FINS, assim, trouxe para a consciência de geral o quanto a música impacta outras economias, desde a economia geral, né? E isso é incrível, eu acho, né? É muito, muito maravilhoso. Parabéns e obrigada, né? Tem que só agradecer. Outra coisa, além desse estudo incrível que está sendo feito e que vai continuar sendo feito, tem os cursos de capacitação, desenvolvimento de carreira, redes sociais. Hoje a gente já falou disso, mas queria que Estrela falasse, porque é a primeira vez dela aqui. Mas queria falar, os músicos, artistas, enfim, todas as pessoas que atuam com alguma área criativa também viraram produtores de conteúdo para redes sociais.
Gente, aliás, é isso, assim, eu tenho até o Sebastian do Francisco Elombre, ele falou bem isso, ele falou assim, como eu gostaria de estar, né, estudando música, não sei o quê. Não, e daí ele mostra assim, né, como estamos, né, fazendo dancinha do TikTok. E é muito isso, assim, justamente porque acho que a gente tinha a nossa prisão antigamente, né, era o nosso filtro, digamos, né, o nosso condicionamento. Coloquei prisão, é uma palavra muito pesada, mas assim, digamos, os nossos moldes eram as grandes gravadoras, né? E é muito louco, porque a indústria cultural parece uma grande hidra de Lerna. Quando a gente vai lá e corta uma cabeça, surgem três no lugar. Então a gente acaba sempre se desdobrando e tentando entender quais são os mecanismos que vão nos guiando para ouvir, né, determinado tipo de som. E a gente, a ideia do universo digital e da facilitação, né, isso aí já estou até entrando no livro do Theo, né, da autoprodução musical, mas quanto mais a gente avança, né, nas facilidades da própria produção do disco, vai ficando mais difícil, vai ficando mais distante justamente esse olhar externo, né? E aí, quando a gente vê, a gente está tendo que se virar nos 30 para cair no mesmo fluxo do que a influencer que só fala de maquiagem. E eu já fiz esse teste, tem muitos artistas que falam, né? Tipo assim, eu divulgo 30 shows aqui e ninguém dá bola. Daí eu comento, primeira vez que eu comprei abacate no mercado, isso aconteceu com a Juliana Perdigão, tá? É verídico isso. Primeira vez que eu compro abacate no mercado, deu 830 likes, então assim, a gente cai nos buracos e nos vórtices desses lugares de identificação imediata do público, né, e os artistas sofrem de uma, parece que uma eterna síndrome de impostor na internet, que é o medo de estar enchendo o saco, né, do seu público, e alguns efetivamente enchem o saco, então é aquela coisa assim, a gente não se importa do artista que fica falando, ouve a minha música, ouve a minha música, quando a gente é muito fã, né? Então, às vezes, a gente fica nesse, ai, meu Deus, até onde eu posso ir? Até onde eu posso ficar pentelhando? E nessa pandemia, a gente viu muitos artistas que realmente foram fazer, e técnicos também, né? Os Camisa Preta, inventando outras coisas, se reinventando de outras formas para poder pagar as contas, né? E aí, os que estavam divulgando a sua música foram indo cada um para um canto do algoritmo, né? Uns, né, coloca assim, ah, vou fazer só selfie, ah, vou fazer só, né, fotos sensuais. Não, eu vou pegar pelo viés do humor, né? E aí vai, assim, são infinitas coisas, e hoje em dia é muito louco, porque a gente já tem os influencers dos influencers. Então a gente já tem tutoriais para bombar na internet. Gente, é uma coisa sem fim, assim. E quando você vê, o risco é você esqueceu de fazer música, né? Você já tá especialista em fazer, né? Eu falei esses dias no meu conceito de. Uma amiga falou sobre o que é ser marreca, né? Que o marreco, ele não é pato, não é galinha, não é cachorro, não é ganso, não é cisne, mas ele é tudo. Então, o artista já é um pouco marreco, né? As mulheres também têm já essa nossa capacidade cerebral de pensar em mil coisas ao mesmo tempo, a gente é naturalmente marreca, e a gente está tendo que ser muito marreco, né? Cada vez mais a gente está no quesito da independência, né? Do ser independente. No final das contas, a gente vai dependendo de muitas áreas e muitas funções, e vai tendo que aprender muitos recursos, assim, do que fazer e como chegar. E eu acho que é muito doido, assim, né? Quando, nos bons tempos que o Theo, a gente ia fazer curso sobre autoprodução musical, A gente até falava, assim, do tipo, aí as pessoas ouviam todo esse conceito histórico, tarará, e daí sempre tinha alguém que falava, mas então tá, mas eu legal o que vocês falaram, mas bacana, o que, que eu faço pra minha banda acontecer? Aí eu falava assim, tá, agora imaginem se a gente chega, juro que a gente sempre deu esse exemplo, tá? Imagina se a gente chega e fala, juntem uma música que é cíclica, façam uma música cíclica, juntem 30 amigos num espaço incrível, gravem isso em plano sequência e terminem com uma grande festa no final. Aí eles falaram, ah, mas essa banda mais bonita já fez. Eu falo, exatamente, e ninguém tinha feito antes deles. Então você que vai ter que descobrir o que faz sentido pra você. Pra eles, inclusive, pra banda mais bonita, fazia todo sentido, porque eles tinham... 1000 pessoas ali na banda e ao redor, que eram do audiovisual, que eram do teatro, que era... Isso fazia todo sentido do mundo. Uhum. Eles, eu acho que assim, a grande questão é a gente tá tendo que dosar, né? De ser essa persona na internet, que a gente tá sempre bem, né? Uhum. De tudo. E tá tudo ali, tudo ótimo, maravilhoso. Com essa pessoa que tá com mil crises e tentando descobrir justamente assim, né? O que e qual diferença faz, né? Qual diferença faz a minha arte? O que que é o meu métier, assim? E
os cursos de autogestão ultimamente estão virando quase uma sessão de autoconhecimento, análise, autoanálise para você se descobrir e se lançar, não é mesmo?
Nossa, mas é demais, eu acho que é muito sobre isso, é muito sobre isso, e é muito louco, porque quando você vai falar sobre essas áreas também que vão se subdividindo dentro da área da música, porque a gente tem toda uma área incrível sobre branding musical, e esse branding musical é como você vai ser divulgado nas redes sociais, é muito interessante assim, né, porque é uma área completamente à parte de tudo, antes a pessoa tinha alguém que cuidava do teu look, aí agora não é só sobre look, é sobre os assuntos e o que, que é relevante e como você se posiciona ou como, o que, que você deixa de posicionar e, gente, é meio isso, assim, eu fico pensando que assim, por um lado que é muito mais fácil fazer um disco, né, faz música, faz o disco e bota na internet, por outro lado, eu acho que é cada vez mais difícil conseguir entender qual é o seu nicho sem ficar para trás. Porque você pensa assim, o nicho que está bombando agora é o trap. E vai ter uma batida de funk, com uma letra não sei o quê, tarará, tarará. Se você pensou isso, porque a tendência agora é essa, você já está atrasado.
Exato.
E você já não está sendo nem fiel com você mesmo, e muito menos com uma cena que já tem gente que nasceu fazendo... Faz sentido pra eles fazerem essa pergunta.
Já tá implícito dentro do talento deles, né?
É.
Incrível. Com vocês, eu deixo agora essa reflexão aí no ar. A gente volta daqui 2 minutinhos pra concluir o Cultucado e falar um pouquinho mais sobre os cursos e a circulação, né, dos seminários preparatórios para as rodadas de negócio da FINS, que acontece em novembro. Enfim, vamos conversar um pouquinho mais, saber dessa programação incrível. Em 2 minutinhos a gente volta já. Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.